gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia, ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast 15 minutos à internista. Chamo-me João Coelho e sou interno de segundo ano de formação específica em Oncologia Médica. Hoje trago a discussão a utilidade clínica dos marcadores tumorais. Para explorar este assunto, contamos com a presença do professor Dr. António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar e Universitário do Porto e professor catedrático convidado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Professor, muito obrigado por se juntar a esta iniciativa. Começava então por lhe perguntar o que são marcadores tumorais.
Olá, colegas. Muito obrigado pelo convite. Classicamente, os marcadores tumorais são proteínas ou outras substâncias produzidas tanto pelas células normais como pelas células cancerosas, sendo segregadas em maior quantidade pelas células cancerosas. Estas proteínas e estas substâncias podem depois ser doseadas em alguns líquidos orgânicos, como sangue, saliva, urina, as fezes, derrames pleurais ou pericárdicos, etc. Estes marcadores tumorais têm vindo, este tipo de marcadores tumorais clássicos têm vindo a ter alguma aplicação clínica. No entanto, ultimamente tem-se descoberto e desenvolvido outros tipos de marcadores tumorais que são mais específicos e mais sensíveis e que poderão vir a ter outro tipo de aplicação clínica. Nós temos vindo a usar os marcadores tumorais para fazer, idealmente, rastreio. E lembro-vos, por exemplo, o PSA, para rastreio do cancro da próstata, que tem sido muito debatido se é válido ou não, mas que os últimos estudos têm vindo a demonstrar que, em termos populacionais, quanto mais doseamentos de PSA se têm feito na população, mais cancros da próstata se têm descoberto e se tem aumentado a quantidade de vida desses doentes, mas servem também, portanto, para diagnóstico, para fazer estadiamento, para prognóstico, para muitas vezes estes novos marcadores tumorais que nós usamos na prática, e já podemos falar um pouco mais adiante do que são, para determinar o tipo de tratamento que podemos fazer ao nosso doente e depois para fazer o seguimento. Para detectar, por exemplo, resquícios de doença oncológica e podermos eventualmente modificar o tipo de tratamento que fazemos.
Muito bem. Então, referindo-nos aos marcadores tumorais séricos tradicionais, qual é a sua utilidade na prática clínica?
Pois, a maior parte deles tem muito pouca utilidade. Aqueles que nós utilizamos mais, como o CEA, o CA19-9, o CA125 ou o CA15-3, têm alguma utilidade caso estejam elevados na altura do diagnóstico, antes de qualquer tipo de tratamento. E se isso acontecer, podem nos ajudar a depois fazer o seguimento do doente, verificar aquilo que a nossa terapêutica está a fazer ao doente, sendo expectável ou esperando nós que esse marcador tumoral que estava elevado inicialmente venha a tender para o zero, como o tratamento que nós fazemos aos doentes. Evidentemente que se o marcador tumoral, se este tipo de marcadores tumorais estiverem normais à altura do diagnóstico, dentro de valores normais à altura do diagnóstico, acabam por não ter nenhuma utilidade prática.
Assim sendo, e com exceção daqueles que usamos como forma de rastreio, existe algum benefício em avaliar os marcadores tumorais séricos rotineiramente?
Em termos de rotina para diagnóstico ou rastreio, não. Okay. Nós devemos muito mais valorizar as queixas dos doentes e o exame físico, e pedir os exames necessários para as hipóteses de diagnóstico que colocamos, e depois, se estivermos perante um quadro de cancro da mama, cancro do colo retal, ou do pâncreas, ou do estômago, então aí sim pedir o marcador tumoral correspondente para verificar se ele está elevado ou não. mas não devemos nunca na prática clínica fazer o inverso, como às vezes se vê, que é pedir análises ditas gerais, e entendam isto entre aspas, aos nossos doentes, e incluir nessas análises marcadores tumorais sem que os doentes tenham nenhuma queixa específica e esperando os colegas estar a fazer algum tipo de rastreio através desses marcadores tumorais séricos. É um erro que se vê muito frequentemente e que pode conduzir a práticas clínicas erradas.
Dirigindo então agora a nossa conversa para os marcadores tumorais mais diferenciados e que são utilizados nas áreas de patologias específicas da oncologia, de que forma é que eles contribuem para as decisões clínicas?
Nós viemos a desenvolver, com o conhecimento que adquirimos, viemos a desenvolver marcadores tumorais específicos para cada doença. Isto é, nós percebemos que o cancro é uma doença de genes. Se eu conseguir perceber que genes é que estão alterados e que sejam os fundamentais para a carcinogênese desse tumor, se eu os conseguir depois até inibir as proteínas que produzem ou os receptores transmembranares que eles condicionam, poderei muitas vezes inibir o crescimento do tumor ou até revertê-lo e reduzir o seu tamanho e a sua progressão. Esse tipo de biomarcadores tem vindo a ser cada vez mais utilizado na prática clínica diária. Nós hoje já não encaramos, por exemplo, um cancro do pulmão de não pequenas células sem fazer uma sequenciação genética profunda. E são estes novos biomarcadores que nós utilizamos na prática e que têm valor, primeiro, prognóstico, porque sabemos que na sua presença um tumor pode ter, dependendo do marcador que estivermos a falar, melhor prognóstico ou pior prognóstico, mas são também preditivos de resposta ao tratamento. E, portanto, eu tenho, hoje em dia, uma série de biomarcadores que, se estiverem presentes no tumor, se estiverem, em alguns casos, sobreexpressos, quando nós avaliamos proteínas transmembranares, ou então mutados, quando nós observamos mutações genéticas do tumor, esse tumor poderá responder a um determinado tipo de terapia específica. E, portanto, esses biomarcadores têm uma importância fundamental para, não só em termos prognósticos, mas para podermos escolher o tipo de tratamento que fazemos ao nosso doente. Ainda não podemos fazer o diagnóstico da doença, diagnóstico do tumor, baseado apenas no biomarcador, na presença ou não do biomarcador, porque ele continua sem ser específico nem sensível o suficiente para isso acontecer. Mas permite-nos sim, depois de fazer o exame anatomopatológico, depois de termos um diagnóstico histológico, fazer então a pesquisa desses biomarcadores para podermos determinar qual a melhor estratégia terapêutica para esses doentes. Depois, temos vindo a desenvolver também uma série de biomarcadores que nos possam permitir vir a fazer o seguimento depois destes doentes. Nomeadamente, por exemplo, com a quantificação de DNA tumoral circulante, tendo nós já hoje em dia conhecimento de que muitas vezes, quando partimos para tratar um tumor, a quantidade de DNA tumoral circulante é muito elevada e, com os tratamentos, ela vai diminuindo, tendendo para o zero. Quando existe progressão da doença ou recidiva da doença, a quantidade de DNA tumoral circulante aumenta e aumenta, em princípio, cerca de 3 meses antes termos imagem ou progressão da imagem a nível radiológico. E, portanto, nós ainda hoje não sabemos exatamente qual é o impacto de podermos começar tratamento à volta de 3 meses mais cedo relativamente ao aparecimento de imagem, mas o que é facto é que cada vez mais vamos tendo noção de que podemos guiar por este tipo de biomarcadores. Existe uma exceção em termos de biomarcadores, que que é o biomarcador clássico, novamente, da questão do PSA. O PSA serve-nos também, e é um biomarcador muito antigo, mas serve-nos também para guiar o tratamento do cancro da próstata. Embora não dispense, como é evidente, o exame anatomopatológico e a confirmação histológica de adenocarcinoma da próstata. Mas depois serve-nos muito para fazer o seguimento do doente e, eventualmente, mudança de tratamento conforme ele vai aumentando ou duplicando num período de tempo. E, portanto, começamos a ter um grupo grande de biomarcadores que nos permitem, primeiro, selecionar os doentes para determinado tratamento, ter uma ideia do prognóstico e podermos fazer o seguimento desses doentes de uma forma muito mais específica e sensível que os marcadores tumorais clássicos, séricos que usávamos.
Muito bem.
A questão tem muito a ver com a técnica, porque fazer quantificação de DNA tumoral circulante, por exemplo, é uma técnica complicada e algo morosa. Ainda não estamos propriamente em tempo de a aplicar na prática clínica diária. Alguns outros biomarcadores, aqueles que nos condicionam estratégias terapêuticas, por exemplo, o primeiro deles, considerado o primeiro deles, o HR2 na mama, a sobreexpressão do HR2 na mama, é uma técnica muito simples de coloração histológica e que rapidamente foi implementada. Chama a atenção, por exemplo, que o primeiro biomarcador realmente a ser utilizado na prática deste género foram os receptores hormonais no cancro da mama. Há muitos anos, estamos a falar na década de 90, quando apareceu o tamoxifeno, já se usava biomarcadores que orientavam no tipo de tratamento. Se a mama tivesse receptores hormonais positivos, de estrogênio ou progesterona, nós usaríamos hormonoterapia. Se não tivesse, não usaríamos. Mas aquele que foi considerado inicial na personalização da terapêutica foi o HR2, com o surgimento depois do medicamento, um anticorpo monoclonal chamado trastuzumab. A partir daí, nós começamos muito mais a valorizar não tanto a sobreexpressão de proteínas transmembranares, mas sobretudo as mutações genéticas dos tumores que condicionam depois a produção dessas proteínas. E, portanto, hoje em dia, aquilo que nós já fazemos nos grandes centros é a sequenciação genética profunda dos nossos tumores, que são técnicas também relativamente complexas, que são técnicas que geram muita informação e que dessa informação é preciso retirar aquela que realmente é importante para aquele tumor, mas que depois disso depurado consegue-nos, permite-nos escolher ou personalizar o mais possível o tratamento para aquele doente. No futuro, existem outros biomarcadores dentro desta linha que estão a ser desenvolvidos, como a carga mutacional do tumor, por exemplo, e também, no fundo, é quantificar o número de mutações genéticas que aquele tumor apresenta e que nos pode também guiar em termos, por exemplo, da utilização da imunoterapia. Nós hoje, para a imunoterapia, para o tratamento do cancro, temos utilizado muito um biomarcador que é um biomarcador não ideal, que é a expressão de PD-L1 e que se faz também numa lâmina histológica após uma hematoxilina eosina, faz-se uma coloração e verifica-se a quantidade da expressão de um receptor também transmembranar, que é o PD-L1 ou PD-1, mas que é um biomarcador que vai se alterando ao longo do desenvolvimento do cancro e é também de expressão muito heterogénea no próprio tumor. E, portanto, não é um bom biomarcador, porque eu posso biopsar uma área que tenha pouca expressão de PD-L1 ou posso biopsar, certo, uma área que tenha muita expressão de PD-L1 e, portanto, isto difere muito. Daí que nós estamos a desenvolver outro tipo de biomarcadores que sejam mais fiáveis para determinar tipo de resposta à imuno-oncologia, aos imunomoduladores em oncologia, nomeadamente a questão da carga tumoral, e depois também alguns deles mais avançados, como por exemplo a questão da determinação do DNA tumoral circulante e a partir deste, por exemplo, podermos fazer a determinação de mutações genéticas preditivas de resposta ao tratamento.
Uhum.
E depois, a partir daí, desenvolveu-se o conceito de biópsia líquida.
Pois.
Nós hoje, através do DNA tumoral circulante, conseguimos determinar, portanto, mutações genéticas do tumor,
uhum,
fazendo sequenciação depois genética profunda. Com isto, conseguimos determinar mutações em genes como a GFR, o ALK, o ROS, o BRAF, o MET, o MEC, o PK3CA, que nos permitem depois determinar qual a melhor estratégia de tratamento. É evidente que nós, as técnicas de determinação destes biomarcadores a nível, por exemplo, do sangue, ou da urina, ou no líquido pleural, ainda não estão tão afinadas quanto a sequenciação genética no tecido tumoral,
certo?
E, portanto, nós hoje em dia precisamos, primeiro, de diagnóstico anatomopatológico, histológico, e depois, se possível, fazermos sequenciação genética no tecido tumoral. Muitas vezes, ou porque isto não é possível, ou no seguimento, para não estarmos a rebiopsar o doente, então fazemos em sangue, sabendo que é menos sensível que no tecido tumoral.
Certo.
Mas é uma técnica que tem,
uhum,
um futuro muito risonho e estamos a desenvolver, estamos a afinar cada vez mais essas técnicas de forma que nos possam dar cada vez mais informação. E, portanto, nós hoje passamos dos marcadores tumorais clássicos, séricos, pouco sensíveis, pouco específicos, para marcadores tumorais que são extremamente específicos, extremamente sensíveis, que nos orientam no tratamento daquele doente, que nos dão uma ideia do prognóstico e que nos poderão vir a dar uma ideia do resultado do tratamento e de quando é necessário retratar o doente.
Muito bem. Professor Araújo, muito obrigado pela sua presença. Damos então por terminado. Muito obrigado. Damos então por terminado este episódio. Estejam atentos ao próximo.